A Rádio ONU faz a ponte agora com Genebra, capital suíça. De lá, vamos entrevistar o médico brasileiro Maurício Ferri, ele que acaba de voltar da Serra Leoa e vai contar para a gente como está a situação no país devido ao surto de ebola. Maurício Ferri, muito obrigada por atender a Rádio ONU para esta entrevista.
De nada.
Maurício, explica para os nossos ouvintes como é que foi a sua chegada até a Serra Leoa. Você foi enviado pela Organização Mundial da Saúde, participando do Grupo de Resposta ao Surto, que ocorre na África Ocidental. Queria saber como é que foi a sua preparação para fazer essa viagem e quantos dias que o senhor ficou na Serra Leoa.
Certo, a preparação foi meio repentina, na verdade. Eu recebi um e-mail através de uma lista de distribuição de e-mails da Sociedade Americana de Terapia Intensiva, né, Dilma? E contactei a Organização Mundial de Saúde. Por coincidência, a pessoa que estava coordenando os esforços era uma pessoa que eu conhecia já, que tinha trabalhado com ela no Canadá. E nós conversamos, ele já tinha participado da missão na Guiné, então ele conseguiu dar uma visão bem pessoal de como as coisas estavam lá. E, na verdade, eu nem tive muito tempo para me preparar, nem psicologicamente, nem nada. Em 2 semanas, eu estava desembarcando em Freetown.
Isso foi quando? Quando que o senhor chegou lá na Serra Leoa?
Eu cheguei na Serra Leoa no dia 15 de julho, se não me engano.
E ficou lá até 5 de agosto, é isso?
Eu ficaria lá, eu teria ficado lá até o dia 5 de agosto, mas acabou que eu acabei cumprindo agora uma parte estendida da missão até o dia, provavelmente, 15 de setembro aqui em Genebra. O pessoal aqui também em Genebra às vezes precisa de quem esteve lá na unidade para poder fazer a ponte das coisas que estão acontecendo normalmente lá versus com o que a gente espera que aconteça.
E segundo a OMS, já são mais de 1.700 casos na Guiné-Conakry, em Serra Leoa, na Libéria e também na Nigéria, com 932 mortes. Qual foi a situação que o senhor encontrou ao desembarcar em Freetown?
Olha, em Freetown, eu fiquei em Freetown 2 dias, onde eu tive um balanço inicial do médico que estava em Kenema, que é o epicentro lá dos casos, né? E onde a OMS tem uma unidade de cuidados dos doentes com ebola. Esse médico que estava lá anteriormente passou algumas informações, a gente discutiu a situação e no outro dia eu e uma médica inglesa, que estava em 2, a gente foi para Kenema, no leste de Serra Leoa, uma cidade do interior de Serra Leoa, onde a unidade da Organização Mundial de Saúde está atendendo mais ou menos 40, 50 pacientes, estão internados nessa unidade todos os dias, né? Em torno de uns 30 como casos confirmados e aí mais um terço deles como casos suspeitos, aguardando os exames para confirmar ou não.
Qual era a sua função exata junto a esses pacientes?
Enfim, a gente era então em 3 médicos e a gente fazia absolutamente tudo. Você pode imaginar que, como a maioria das pessoas ouviram nas notícias aí, houve uma grande contaminação das enfermeiras e do principal médico local, que inicialmente estavam cuidando desses doentes. Vários pegaram ebola, várias enfermeiras pegaram ebola, várias morreram, né? Então a equipe de enfermagem e a equipe local do hospital estava bem desmoralizada, desfalcada, cansada depois de várias semanas lidando com esse problema. Então a gente que acabava fazendo tudo, né? Chegava de manhã, vestia aquela roupa de isolamento e entrava na enfermaria. E aí a gente fazia tudo, preparava medicação, pegava veia, conversava com as pessoas, tentava fazer diagnóstico. Tudo o que a gente tenta fazer normalmente numa equipe multidisciplinar, num hospital normal no Brasil ou nos Estados Unidos, mas só com uma equipe bem reduzida e com o empecilho da roupa de isolamento também, né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não distancie a gente muito do doente, né?
E como é que o senhor fazia para se comunicar com esses pacientes da Serra Leoa? Existe alguém apoiando na tradução?
Então, às vezes tinha, quando tinha algum profissional de enfermagem ali com a gente, né? Nos raros casos em que eles conseguiam ter alguém com cada um dos médicos para ajudar, apesar da língua oficial, uma das línguas oficiais da Serra Leoa ser o inglês, eu percebi que ali naquela região de Kenema, muitas pessoas falavam a língua deles ali, né? E tinham um conhecimento de inglês bem básico. Então, isso associado ao fato de a gente estar com a roupa, com máscara, com o visor, dificultava muito a comunicação. Era um esforço bem grande para que a gente conseguisse estabelecer o que a gente normalmente acha como uma relação médico-paciente, né? Contato de troca de informação, de troca de sensações e tudo mais. Era bem difícil.
E qual que era a situação desses pacientes infectados por ebola? E gostaria que o senhor também explicasse aos nossos ouvintes um pouco mais sobre os sintomas da doença, o que enfrenta a pessoa que é contaminada pelo vírus.
Normalmente, as pessoas que chegavam até o nosso centro, elas chegavam porque já tinham algum sintoma, certo? Então, tinham febre, ou tinham diarreia, ou tinham vômito. Algumas delas estavam sendo acompanhadas como contatos de outros doentes com ebola. Outras porque conheciam alguém, enfim, que tinha ebola e começaram a apresentar ou febre, ou diarreia, ou vômito, que são os sintomas mais comuns no começo da doença. É uma doença que às vezes dá um pouquinho de mal-estar também, parece um resfriado, às vezes parece varia um pouco, mas as queixas iniciais são bem inespecíficas. E aí, a partir daí, a pessoa entra e a gente começa os exames de sangue e a evolução do doente vai dizer o que ele tem ou não, né? E a gente tem que lembrar que lá é uma região que também tem muita malária, então outras doenças que confundem, né? Febre tifoide, outras doenças que se apresentam mais ou menos da mesma forma e confunde. Então a gente baseava na apresentação do doente, mas também na confirmação dos resultados laboratoriais para ebola. Apesar de chamar antigamente a gente chamava de febre hemorrágica, né? A gente percebe que a maior parte dos doentes tinham mesmo manifestações de diarreia e vômito e dor abdominal, como se fosse uma diarreia bem forte mesmo. Praticamente ficavam na cama o tempo todo, porque muito fracos, né? Para usar um termo assim, sem ânimo para nada, nem para ir tomar água.
Eu ia perguntar se nesse período de 2 semanas que o senhor ficou em Kenema, na Serra Leoa, se o senhor chegou a ver então muitos pacientes morrerem pelo ebola.
Sim, muitos. Muitos morrerem ali no hospital mesmo, muitos que morreram na comunidade, que as nossas equipes de busca na comunidade, busca de contatos e investigação de mortes inexplicadas, encontravam pelas vilas e pelas cidades menores ali em volta de Kenema e em outros centros ali da região leste de Serra Leoa. No nosso centro mesmo, a gente também tinha mortes praticamente todos os dias, mas por outro lado, a gente também tinha muitos doentes que iam bem e que a gente viu sobreviver à doença, ir para casa, e isso sempre alegrava toda a equipe.
E como é que era feito o tratamento, então, dessas pessoas que sobreviveram, já que não existe vacina nem nenhum medicamento ainda? Era basicamente tentar remediar os sintomas?
A gente tentava, eu acho que de forma geral, controlar os sintomas o melhor que dava. Então, vômito, diarreia, mal-estar, mas a principal coisa que a gente fazia, principalmente no começo da doença, era reidratação, né? Porque por causa da diarreia e dos vômitos, e sem comer nada, sem beber nada, porque não conseguia, né? Essas pessoas ficavam bem desidratadas e aí baixava a pressão. Então, a gente tentava ficar estimulando eles a tomar soro oral, a tomar água, água de coco, qualquer líquido que tivesse disponível lá. E quando isso falhava, a gente tinha que fazer soro mesmo na veia, né? E talvez a outra parte importante do tratamento era diagnosticar esses doentes que, além do ebola, tinham malária, tinham outras doenças, que essas sim têm tratamento. E o tratamento dessas doenças também fazia com que o estado geral dos pacientes melhorasse, né? Então, a nossa função era essa: controlar sintoma, reidratar, diagnosticar outras doenças que já estavam no começo ou que se desenvolviam a partir do diagnóstico do ebola e esperar.
O senhor poderia explicar também para nós um pouco sobre o clima nessa cidade que o senhor esteve, em Kenema, na Serra Leoa? Se é uma região também muito carente, qual que era a situação lá e o clima não só no seu hospital, mas entre a comunidade também? Era um clima de tensão, de tristeza?
Bom, para começar, é uma região bem carente, né? Que a infraestrutura é bem precária, a infraestrutura de saúde é bem precária. O hospital, mesmo antes a impressão que eu tenho, não conheci o hospital antes, mas a impressão que eu tenho vendo ele agora é que mesmo antes do outbreak, mesmo antes da epidemia de ebola, ele já era um hospital bem precário. E como eu falei, a moral estava bem baixa, né? Não era só dos funcionários ali do hospital, a cidade inteira, apesar de a gente ter pouco contato, né, porque a gente ficava o dia inteiro no hospital, dava para perceber bem que todo mundo estava muito abalado. E a gente também percebia que alguns profissionais de saúde tinham problema até em voltar para suas comunidades. Todo mundo com medo, né? O ebola gera um medo nas pessoas, uma reação absolutamente justificável pelas notícias que a gente vê todo dia, né? Mas então, algum tipo de receio por parte das comunidades, das pessoas que a gente conseguia salvá-la no hospital, dos próprios profissionais de saúde, a comunidade em que eles vivem, com dificuldade de aceitar a presença deles dentro da comunidade, já que eles estavam tão expostos assim à doença, entendeu? Então isso também causava muita dificuldade para os enfermeiros, para o pessoal de limpeza e para os doentes que a gente conseguia mandar de volta para casa.
O senhor também teve este medo?
De pegar o ebola?
Sim.
Eu, antes de sair de Princeton, quando eu estava indo para Serra Leoa, eu tinha uma expectativa, uma certa ansiedade do que eu ia encontrar lá. e de quanto que eu ia conseguir eu mesmo controlar o meu risco, entendeu? Agora, então, isso me gerava um certo medo. Por outro lado, a gente sabe como o ebola é transmitido, não tem absolutamente nada de mágico com ebola, certo? A gente sabe muito bem como ele é transmitido, sabe como evitar. Eu tinha bastante confiança nas técnicas de prevenção de infecção e nas recomendações da Organização Mundial de Saúde e de outras instituições de como a gente deve lidar para que a gente não tenha transmissão do ebola em ambiente hospitalar. Mas, sem dúvida, é um ambiente em que você precisa estar muito focado, precisa seguir meticulosamente as regras e precisa ficar o tempo todo antenado, porque pequenos desvios das recomendações podem levar à contaminação. Eu me sentia bem confortável em entrar e sair da enfermaria, lidar com os pacientes, ficar próximo dos doentes e tentar oferecer para eles o melhor cuidado que a gente conseguia.
E como é que era essa roupa que o senhor usava? O senhor poderia explicar para nós, para a gente poder ter uma ideia dessa vestimenta?
Sim, é uma roupa, para explicar assim superficialmente, como se fosse uma roupa plástica, um gorro, né, que é ligado ao corpo e cobria até o pé. Por baixo a gente usava uma bota de borracha e roupa de hospital, esse plástico por cima. Máscara, visor e um avental plástico por cima dessa roupa plástica para se tivesse alguma quantidade maior de vômito, ou sangue ou fezes que atingisse até a gente, né? Duas luvas. Então esse era o equipamento em si. Fora o equipamento, a gente também tem toda uma rotina de lavagem das mãos, troca das luvas e outras técnicas de controle de infecção hospitalar que precisam ser seguidas rigorosamente para que nada aconteça.
A Rádio ONU está entrevistando de Genebra o médico brasileiro Maurício Ferrelli, que acaba de voltar da Serra Leoa, onde ajudou a Organização Mundial da Saúde na resposta ao surto de ebola. Doutor Maurício, o senhor falou que se sentiu confortável, claro, estava ansioso antes da viagem, mas que o senhor conhecia muito bem como o vírus é transmitido. Gostaria então que o senhor explicasse aos nossos ouvintes, já que com tantas notícias sobre o vírus ebola, muitas pessoas têm medo, até por motivos de viagem, porque têm viagens agendadas para a África ou porque conhecem pessoas que estão lá. A OMS não declarou ainda nenhuma restrição, aliás, de viagens. As viagens continuam sendo permitidas, mas gostaria que o senhor explicasse então para os ouvintes como o vírus é transmitido, para que as pessoas então pudessem estar melhor informadas sobre a doença.
Enfim, o básico da transmissão do ebola é um contato com sangue ou com outras secreções corporais. No caso bem prático, como esses doentes têm bastante diarreia e bastante vômito, isso acaba sendo as principais maneiras como você. O contato com essas secreções pode levar à contaminação, né? Do ponto de vista hospitalar, como a gente estava com a roupa de isolamento e seguia as regras de controle de infecção, é o que eu falei, a gente ficava bem confortável para exercer normalmente as funções de médico dentro de uma unidade que tinha, às vezes, 30, 30 e poucas pessoas com diagnóstico confirmado de ebola.
E além do senhor, os outros médicos e enfermeiros que trabalhavam na sua equipe, essas pessoas também eram testadas pelo vírus, exatamente por estarem em contato com esses pacientes, ou devido a todo esse sistema de prevenção, essa roupa especial, esse teste não era necessário?
Não, então, em relação ao teste para confirmação do ebola, normalmente ele não é positivo se você não tiver sintomas. Então, para que o teste seja positivo, para que você consiga detectar ele no sangue de uma pessoa, a pessoa precisa estar sintomática, precisa estar com febre, diarreia, vômito. E às vezes precisa disso até algum tempo para poder que seja positivo o exame, entendeu? Então, a gente não testa regularmente os profissionais de saúde, a não ser que eles tenham uma história de exposição e sintomas. Entendeu? Aí você vira um paciente normal. Você vira como qualquer outro paciente. Tem que ser isolado. Até a história que está aí na mídia toda do médico americano que se auto-isolou quando percebeu que estava com febre para não contaminar outras pessoas, né? Lá na Libéria. Exatamente isso. A partir do momento que você desenvolve sintomas, aí você entra na rotina de todos os pacientes. Isolamento e tratamento dos sintomas, reidratação, investigação de outras possíveis doenças que possam estar explicando o quadro.
Minha última pergunta é em relação à situação aí em Genebra, dentro da sede da Organização Mundial da Saúde. O doutor Maurício Ferri fica prestando apoio à OMS até setembro e a OMS está fazendo uma reunião, né? Ou fez uma reunião nesta quarta e nesta quinta-feira, uma reunião de emergência sobre o surto do ebola. Qual é que está o clima aí em Genebra agora? Que tipo de informação que o senhor tem recebido das equipes da OMS que ficaram na sede? Ou informações que o senhor está passando? Como é que está essa troca de informações entre os especialistas?
a mobilização aqui na Organização Mundial de Saúde, desde que eu cheguei e que eu percebi mesmo quando estava lá em Serra Leoa, é impressionante, né? Uma equipe realmente multidisciplinar, que vai de logística, coordenação, a parte bem técnica de virologia, infecção hospitalar, mobilização social, comunicação com o público. É realmente um esforço multidisciplinar que envolve uma coordenação de uma equipe aqui em Genebra, na Guiné, na Libéria, na Nigéria, em Serra Leoa, e também em contato constante com outros especialistas em Ebola e em doenças infecciosas no mundo inteiro. É bem interessante participar.
A Rádio ONU conversou de Genebra com o médico Maurício Ferre. Ele que é brasileiro e acaba de deixar a Serra Leoa, onde ajudou a Organização Mundial da Saúde na resposta ao surto de Ebola. Doutor Maurício, muito obrigado e parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado.